Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, trazendo para você e toda a sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. 13 de agosto de 2020, quinta-feira, de lua minguante, dia do economista. E para as suas orações, confira aí, é dia de Santo Hipólito. E nós começamos aqui mais uma vez destacando a importância do produtor de soja fazer a co-inoculação das sementes na hora do plantio. Falamos disso agora nesta época aqui, porque ainda dá tempo para você aí, meu amigo, minha amiga, conversar melhor sobre este assunto com o seu técnico. A co-inoculação é uma prática de baixo custo, baixíssimo custo mesmo, e traz um resultado fantástico, né, para você, produtor, na hora da colheita. E então, a co-inoculação é feita com dois produtos, um que vai ajudar o pé de soja a fixar através de suas raízes o nitrogênio que existe no ar, e o outro, desenvolvido pela Embrapa não faz muito tempo, tem a finalidade de promover o desenvolvimento maior das raízes. Claro, com um sistema radicular mais desenvolvido, a planta pode absorver mais os nutrientes que precisa do solo e ainda suportar também mais os períodos de estiagem, de pouca chuva, o que é muito importante. Pois é, as vantagens da co-inoculação já foram comprovadas aqui em nosso estado por vários sojicultores, com aumento de produtividade aí de 10, 15 sacas de soja por hectare. E como eu disse, tendo um custo bastante baixo. Então, vale a pena o investimento, tá certo? Fica aqui a nossa dica, o nosso conselho para você. Olha só, a vacinação contra a febre aftosa ficou proibida, né? Aqui em nosso estado, mas várias outras ainda são obrigatórias para quem lida com o gado de leite, gado de corte. Por isso, vamos ouvir agora o que a médica veterinária Estela Desto, do IDR Paraná de Catanduvas, tem para falar para a gente a respeito desse assunto.
Muitos produtores nos perguntam quais vacinas eles precisam colocar no seu calendário sanitário do rebanho. Para saber isso, é muito importante conhecer a realidade da propriedade, quais problemas que o rebanho enfrenta. Mas existem algumas vacinas que são obrigatórias. Independentemente de onde for ou qual propriedade, elas devem ser feitas. No ano passado, em 2019, o governo do estado do Paraná suspendeu a vacinação contra a febre aftosa, que antes era obrigatória. Então, no nosso estado, a vacina contra a febre aftosa não é mais obrigatória e não deve ser feita, nem no rebanho de leite, nem no rebanho de corte. Uma outra doença muito importante, por ser uma zoonose e atacar tanto os seres humanos quanto os animais, é a brucelose. Essa, a vacina é obrigatória em todo o rebanho leiteiro. E ela deve ser feita nas fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. Nesse período, com a vacina B19. Então é uma vacina que você vai aplicar nas fêmeas só uma vez na vida. E depois, a partir dos 2 anos, todas as fêmeas da propriedade devem ser testadas para brucelose uma vez ao ano. Já que nós estamos falando de exame, uma outra doença muito importante é a tuberculose. Não existe vacina, não é feita vacina para tuberculose no rebanho. Mas o exame também deve ser feito anualmente em todos os animais com mais de 6 semanas de idade. Então, obrigatória no nosso estado, no estado todo, é a da brucelose. Uma vacina que pode ser obrigatória, dependendo da região, e se existem surtos, é a raiva, a vacina contra a raiva, que também é uma zoonose muito importante, que pode levar o ser humano à morte. Por isso que é necessário muito cuidado, muita atenção com essa zoonose. A vacinação, então, ela deve ser feita nos animais acima de 3 meses de idade, sendo feito um reforço dali 30 dias e depois talvez vacinações anuais em todo o rebanho, dependendo da recomendação da autoridade sanitária local. Então, se existe algum surto, algum caso de raiva bovina próximo da sua propriedade, é provável que você também tenha que vacinar os seus animais.
É, a gente conferiu aí a participação, a colaboração da nossa colega de trabalho do IDR Paraná, de Catanduvas, a médica veterinária Estela Desto. Ela que falou das vacinas, né, que o produtor de gado de leite ou gado de corte tem a obrigação de aplicar em seus animais. Nos programas seguintes, a Estela volta a conversar aqui com a gente para falar então das vacinas que não são obrigatórias, mas que muitas vezes é importante o criador aplicar em seus animais para garantir a saúde de todo o seu rebanho e evitar prejuízos. E olha só, viu? Com esse período aí de pandemia do novo coronavírus, aumentou bastante a venda de produtos orgânicos aqui em nosso estado, principalmente através da internet, né? Com a entrega sendo feita pelos produtores diretamente na casa das famílias de consumidores. Pois é, cresceu o consumo e por isso a Secretaria da Agricultura e o IDR Paraná resolveram, nesta semana aí, lançar um programa estadual para apoiar o aumento da produção e também o número, né, de famílias que podem adotar este sistema de produção em suas propriedades. Então, veja só, o Paraná hoje é líder nacional brasileiro, né, em número de propriedades certificadas, segundo o Ministério da Agricultura, em todo o estado. Cerca de 3.500 famílias de agricultores se dedicam à produção de alimentos, utilizando este sistema aí de produção que dispensa o uso de venenos e de adubos químicos sintéticos. Bom, nos próximos programas, a gente promete trazer aqui algum técnico aqui do nosso IDR Paraná para dar mais detalhes a respeito desse programa, que vai se chamar Paraná Orgânico, para saber principalmente de que forma, né, o produtor interessado pode buscar orientação para passar aí do sistema de produção convencional para este sistema orgânico. Ficamos assim então combinados, tá certo? E vamos ver agora como ficaram os preços médios das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano e vendidas nas unidades regionais da SEASA. Preços praticados nesta última terça-feira, dia 11 de agosto. Em Curitiba, batata comum especial R$ 80,00, a saca de 50 quilos e a batata comum de primeira, apenas R$ 45,00 a saca também de 50 quilos. Broto de bambu, R$ 12,00, o maço pesando 3 quilos e couve brócolis em rama, R$ 1,50 o maço pesando 0,5 quilo. Em Londrina, tomate saladete, R$ 35,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,59 o quilo. Cenoura comum, R$ 17,00 a caixa com 23 quilos, R$ 0,73 o quilo. E pimentão verde, R$ 20,00 a caixa com 12 quilos, R$ 1,66 o quilo. E na Seasa de Foz do Iguaçu, quiabo, R$ 50,00 a caixa com 15 quilos, R$ 4,16 o quilo. Pepino para salada, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo. E batata doce roxa, R$ 1,50 o quilo. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma excelente quinta-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui de volta mais uma vez com vocês, trazendo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.